Glórias a Deus, estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor, com o objetivo de aprender um pouco mais dele. Tá ruim a luz para você? Não, problema não. Nós louvamos ao Senhor porque nós temos a oportunidade mais uma vez de estarmos aqui. Infelizmente, a população mundial cristã, ela quer saber pouco de Deus. Isso era assim no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por todos os séculos que se foram depois da morte e ressurreição de Cristo. As pessoas, elas não querem Deus. Pessoas, elas querem um lugar onde elas se sintam bem, um show. Tenho conversado com alguns pastores, ontem estava conversando com o irmão Paulo, nosso irmão Paulo daqui, e ele falava assim, como é difícil. Eu falei assim, você está só no começo. Está com 4, 5 meses de igreja. Ele falou assim, Paulo, as pessoas não querem. Elas começam a ouvir o discurso cristão verdadeiro, falando de pecado, falando de sofrimento, e as pessoas não querem. Vem, passa um tempo, acha legal, acha lindo, maravilhoso e nunca mais volta. É uma realidade. A gente caminha realmente para o fim. Aquela situação de que Isaías, ele olha para a população e fala assim, só eu fiquei, é uma realidade. Cada vez mais nós vamos nos sentir sozinhos dentro do âmbito espiritual. É triste em relação aos outros, mas não é por causa disso que a gente vai mudar o nosso foco. Tá? A gente tem que continuar caminhando e marchando, porque o Senhor, ele vem, ele volta e ele vai buscar a igreja dele. Aqueles que ficaram com sono, aqueles que estão cansados, aqueles que não estão com vontade, eles vão ser honrados naquele dia, eles vão ficar observando do mesmo jeito, nós subindo e eles ficam, e não há nada que nós possamos fazer. Algumas coisas saem do escopo das nossas ações, e nós podemos apenas orar pelas pessoas, esperar que o Senhor possa ter a mesma misericórdia que teve de nós ter deles. Estamos nesta manhã iniciando mais um atributo de Deus. Nós saímos dos atributos intelectuais de Deus e nós vamos entrar nos atributos morais de Deus, na qual o primeiro que nós vamos estudar hoje, começa hoje, é a bondade de Deus. Nós temos dentro da bondade de Deus 4 particularidades do caráter de Deus, que é o amor, a paciência, a misericórdia e a graça. Nós vamos tratar de uma forma separada. Depois, um segundo atributo moral de Deus, segundo de 3, é a santidade de Deus. E o terceiro é a justiça de Deus. Desde já, eu já te aviso para você arranjar algum programa, porque a justiça de Deus, ela não deve ser muito light. Entendeu? Não deve ser um pouco light, não deve ser muito light, não. Mas nós vamos falar na manhã de hoje, começar a falar sobre a bondade de Deus. E Deus, ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus, ele é bom, mesmo que a gente não entenda as situações que ocorrem na nossa vida. Deus, ele é bom. Deus, ele é um Deus que ele não é um Deus iracundo, um Deus que deseja a destruição. Ele é um Deus bom. Quando eu analiso e quando eu olho a natureza e aí eu vejo a diversidade de cores, já falei isso para vocês, Deus, ele podia ter feito tudo cinza, todos os alimentos sem nenhum tipo de gosto, a gente nascer sem paladar, ninguém nunca ia ficar sabendo. Mas ele dá essa diversidade, essa riqueza, entendeu? Exatamente porque ele quer ser bom com nós, conosco, com nós seres humanos. O que é bondade? O que é bondade? Bondade, ele está classificado lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, como um fruto do Espírito, uma parte do fruto do Espírito. E perto dele está bondade e benignidade. E nós temos que entender que essa benignidade é esse desejo de fazer o bem. Mas a bondade, ela é a benignidade em ação, em que não é simplesmente eu desejo, é eu faço. E essa bondade de Deus, ela engloba tanto A bondade humana, como a benignidade humana, que são atributos que o Espírito Santo derrama sobre a nossa vida. E ele atribui, ele age de uma maneira só, porque não tem como ele pensar e não acontecer. As coisas são pré-determinadas por ele e ele faz o que lhe apraz e tudo o que ele faz é bom. No início, no Jardim do Éden, ele falava assim: tudo que eu criei é bom. Eu criei o bichinho, eu criei o ser humano, eu criei... O que eu criei é bom. A bondade é outro dos atributos comunicáveis de Deus. Por que é comunicável? Porque nós temos porções desta bondade no nosso coração. Por mais que nós sejamos tendentes ao mal, e somos, nós temos esse reflexo, mesmo que nuviado pelo pecado, da bondade de Deus em nós. Podemos definir a bondade de Deus como a sua disposição favorável para com toda a criação. Deus tem uma disposição favorável. Enquanto nós temos uma disposição favorável para o mal, Deus tem uma disposição favorável em ser bondoso com a sua criação. Quando a gente vê nos evangelhos Jesus falando do passarinho que não semeia, não colhe, e ele é alimentado. Quando ele fala do lírio do campo que nós cantamos, que ele tem uma veste tão linda e maravilhosa que nem Salomão, na sua maior glória, conseguiu se vestir como ele. Em que os bichinhos são cuidados, a natureza ela é cuidada, nós somos cuidados. Deus tem uma disposição favorável com toda a sua criação. Independente do seu agir ou do seu não agir, se ser fiel ou não fiel, ele tem uma disposição favorável e é isso que impede que nós consumamos, em que esse mundo seja destruído, em que ele acabe, em que as pessoas entrem num grau de anarquia geral, completo, em que um assalte o outro e violente o outro e aquela baderna total. A porção de amor no coração do homem é algo que nos breca, diminui esse furor de destruir, esse furor de conquistar, de ter a sua opinião, a minha opinião acima de todas. Essa bondade de Deus é algo que bloqueia, trava um pouco desta maldade. Todavia, essa bondade que se manifesta para toda a criação, planeta Terra, universo, animais, plantas, cristãos e não cristãos, ela é diferente em relação aos filhos. A sua bondade se manifesta de um modo particular para aqueles que são feitos à imagem e semelhança. E há a diferença entre o cuidado de Deus para os animais e natureza e para o ser humano. Seja crente, seja não crente. É diferente. Por mais que as ONGs, entendeu, de animais, ajudar o bichinho, entendeu? E eu não tenho nada contra isso, mas eu privilegio muito mais o ser humano do que o animal. Para mim é meio estranho, mas é uma opinião minha, não é uma opinião que você tem que ter ou que você tem que entender como uma opinião, Deus está mandando, não, é uma opinião minha. Eu tenho dificuldade em você olhar para um bichinho como você olhar para um ser humano. E as pessoas falam, não, mas eu quero ter o bichinho, porque o bichinho ele não me apunhala pelas costas, ele não fala mal de mim, mas é claro, ele é irracional. Para de dar comida para ele. Você vai ver se ele fica do seu lado. O animal ele tem um instinto. Ele não foi criado em mais semelhança de Deus. E nós não temos o direito de maltratar qualquer parte da natureza, porque é criação de Deus. Mesmo uma árvore, mesmo uma planta, mesmo um bichinho, nós não temos direito, nós temos que tratar com muito zelo e cuidado. Mas não são pessoas. Não são pessoas. Tá? Não são pessoas. Então, se a gente tiver que dar prioridade no nosso benefício, nós temos que ajudar seres humanos. Respeito. Então, tem pessoas que assistem o meu vídeo, que são de ONGs, de animais. Eu respeito a pessoa ter uma vida pautada nisso, mas sinto dizer que isso não vai ser contado no céu como algo benéfico para você em relação ao cuidado de uma pessoa. Em que a pessoa está com fome e você fala, não tenho. Aí tem um bichinho, gasta R$1.000. É complicado para mim isso. É para mim isso. E Deus, ele também exerce diferença entre homens e animais.
A coisa que eu vou fazer assim é meio fora do assunto que você está falando.
Então você me permita, se for muito fora, eu não vou responder, mas continue.
Eu vou fazer uma coisa rápida assim, e parece meio absurda. Mas eu antes, eu queria só para esclarecer mesmo. É porque naquele episódio que as pessoas estavam endemoniadas e aí Jesus mandou para os porcos. Mas assim, se você. O expulsar de demônio é só de pessoas, não existe essa coisa de animais, né?
Não vou responder a sua pergunta, ela é muito comprida e complexa e depois eu te respondo, tá? Não é só uma resposta simples, é ou não é, eu tenho que dar base bíblica para você, tá bom? Marcos capítulo 10, verso 18. Estranha essa frase. Não é estranho? Jesus Cristo está no contexto dele de evangelismo e ministração. E uma pessoa olha para ele e fala assim: bom mestre. E ele olha para o rapaz e fala: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Interessante essa frase. Segundo o entendimento de Jesus Cristo, a bondade é um atributo e um título próprio unicamente de Deus, no sentido de aquele que gera. Nós temos uma bondade, mas é uma bondade que é derivada. A fonte da bondade não é o ser humano, mas é Deus. Tá? Isso é importante. E Ele deriva, Ele determina, Ele derrama sobre nós uma porção desta bondade sobre a nossa vida. Então Jesus Cristo, a primeira coisa na resposta dele que ele está afirmando é: Só um é bom, e é Deus. Ele está falando para eles: quem é a fonte da bondade é Deus. Essa é a primeira coisa que ele fala. Somente Deus merecia o título de bom. Mas por que Jesus falou isso se ele é Deus? Se ele é 100% homem, mas ele também é 100% Deus. Ele não está excluindo a sua divindade? Não. Aquele homem, quando olha para Jesus, ele está olhando para Jesus como Rabi, mestre, que é como ele fala no verso, eu não sei se é 17 ou 16. Ele olha para Jesus e fala: Rabi. Ele está reconhecendo Jesus Cristo como uma autoridade, mas uma autoridade humana. E o que Jesus está falando para ele é: se você está me reconhecendo apenas como homem, como mestre, você não pode dar esse título para mim como bom. Agora, se você entende que eu sou Deus, aí tudo bem. Olha que uma frasezinha como essa, como é rica de conhecimentos.
Então ele está reconhecendo
Jesus apenas como homem.
Mas como um título de rabino?
Rabino, como mestre. Era um título que era importante. Porque quando você chamava uma pessoa de rabi e mestre, não é que nem na cultura ocidental nossa, em que nós falamos: oh, você é o meu mestre e eu falo para você e você não me ouve. Isso acontece muito dentro do âmbito pastoral. A pessoa pede um aconselhamento, você fala: o caminho é esse. A pessoa fala: ah, você falou que é esse, mas eu quero ir por esse. Quando era no contexto judaico, que a pessoa reconhecia alguém como rabi, como mestre, e ele trazia um ensinamento, ele falava assim: você falou isso, eu vou seguir. O que que aconteceu quando Pedro estava pescando e ele não encontrou nada à noite? Jesus Cristo olha para ele e fala: joga a rede do lado direito, esquerdo. E ele fala: segundo a sua palavra, eu vou fazer. Eu reconheço que você é mestre. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um somente Deus. Nenhum homem, na consideração de Jesus, mereceria o título de bom, da forma como o moço rico usou. Era como se Jesus tivesse dito a ele: se você me considera apenas um homem, eu não posso aceitar esse título. Aqui Jesus não negou a sua divindade, simplesmente ele reprovou o homem por achar que qualquer homem poderia ser alguém como Deus. Porque a construção portuguesa, nós da nossa língua portuguesa, não dá esse entendimento. Mas se você vai olhar o grego e o hebraico, em especial o hebraico, apesar do Novo Testamento ter sido escrito em grego, o povo tinha cultura de quem? Do hebraico.
saiu ontem, dizendo para ela da alegria que a gente que eu tenho com ela, sim. E aí eu disse para ela da alegria que eu senti, no dia que o senhor falou, estou estudando.
Como é que é?
Estudando grupo.
Ah.
Aí aqui nasceu de mim uma alegria tão grande, eu fiquei tão orgulhosa daquilo, que eu queria pular de vocês e dar um abraço e dizer.
Devia ter feito isso.
Mas eu me contei porque aqui não é lugar para você. Então eu me contei. Mas eu fico muito feliz de saber que o senhor vai lá no profundo para trazer para nós.
Glória a Deus.
Muito obrigada.
Glória a Deus. Primeira coisa que nós vamos estudar sobre a bondade de Deus, qual é a sua natureza? A natureza da bondade de Deus é o primeiro tópico. A noção de bondade no mundo é diferente do que as escrituras apresentam com relação a Deus. Fale, minha querida.
Antes de você continuar, só para ficar claro, essa frase sempre me pegou muito.
A bondade que o homem tem é uma bondade derivada de Deus numa porção incomensuravelmente menor do que Deus tem.
Biblicamente não vai dizer que o homem é bom.
Não. Porque não é questão, não pode se falar que alguém é bom, é que neste contexto aqui, tá? A gente sempre tem que analisar o texto no contexto dele. Eu sei que você sabe disso, tá? Naquele contexto ali, o que aquele homem estava afirmando é que um homem, um ser humano, ele pode ter a bondade de Deus. É um confronto, é uma guerra de altares, um título que eu usei com você. Ele está ali tentando cutucar Jesus, que está falando que é o Messias. Ou eu sou o Messias para você, ou eu sou o Rabi. Você tem que escolher o que você quer. Entende? Então, os fariseus e os saduceus, aqueles homens escribas, eles tinham muita sabedoria humana e eles queriam pegar Jesus de alguma maneira. Se Jesus fala amém, ele estava reconhecendo algo que poderia dar pano para a manga para aqueles homens irem contra ele. Mas espera um pouquinho, por que que você tá? Entendeu? Então Jesus, ele desarma a pessoa antes dela conseguir encaixar a pecinha, a bala na arma, né? duas coisas. Primeiro, o teu pensamento é extremamente correto. Nós não temos que receber nenhum tipo de glória para nós, nem de elogio. Nós temos que transferir a Deus, e a segunda resposta é não. Esse texto não quer dizer isso. Você pode ter extraído este conhecimento através do Espírito Santo, mas não quer dizer que aquele texto está afirmando aquilo. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Então, quando eu trago um texto bíblico em especial, numa pregação de domingo à noite em especial, eu trago para você o que o texto está falando. A aplicação que o Espírito Santo vai fazer no seu coração é outra coisa, são duas coisas diferentes. E aí eu posso falar o mesmo texto e um tomar porque Deus, ele é provedor, o outro porque Deus, ele é bom, porque Deus, ele é juiz, porque Deus, ele é irado, um monte. Mas aí quem faz a aplicação é o Espírito Santo no seu coração. Mas a exposição, ela tem que ser sempre pautada no que o texto está dizendo. Porque se eu partir já da minha interpretação, aí a gente faz assim, nada fica, não tem alicerce nenhum, tá? A natureza da bondade de Deus. A noção de bondade no mundo, ela é diferente do que as escrituras apresentam com relação a Deus. É dito que o homem é bom porque ele é um homem santo. Então as pessoas, elas começam a analisar características humanas e comparam com outros seres humanos sempre piores, e aí fala, é bom. Olha para a Menízia e fala, como a Menízia, ela é boa. Mas aí compara com quem? Compara com Hitler. Nossa, que comparação muito legal, né? Mas é o que o ser humano faz. Você não compara a sua bondade com a bondade de alguém melhor. Por que você não tenta comparar o seu altruísmo com a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo? Aí fica difícil. Você some. E outros homens e mulheres na história, sejam cristãos ou não sejam cristãos. Essa é a nossa ótica. Nós comparamos sempre a bondade aparente em nós com padrões piores do que os nossos. Aí é muito fácil. É dito que o homem é bom porque ele é um homem santo, ou porque é caridoso, ou porque é liberal no gerenciamento dos seus bens. É algo que é muito complexo, em especial o gerenciamento dos seus bens. Às vezes as pessoas, elas, eu observo, em que as pessoas elas fazem coisas e aparentemente elas são tremendamente boas, uma ação social, alguma coisa, mas se você for tentar analisar um pouquinho da vida da pessoa, você vai encontrar uma motivação totalmente podre e nojenta. E aí quando você vê aquela ação de Jesus Cristo na frente do gasofilácio, que era onde eles depositavam a moeda lá, podia ter escolhido um nomezinho bonito, né? Mas aquele nomezinho, gasofilácio. Mas ele estava lá. E aí chega o... Não, é um nome infeliz, né? Vamos ser sérios. Entendeu? Hein? Gasofilácio. Aí ele pega lá, os ricos chegam, eu posso ver com aqueles sacos de moeda, vai, no ombro assim, e deposita fazendo aquele barulhão naquele negócio. E todo mundo fala, nossa, como o irmão Cláudio é bom, ele doou tudo isso. Aí vem o apóstolo Paulo, nossa, como ele doou mais que o Cláudio. Aí chega a Benelá com duas moedinhas e ó, plim, plim. Jesus olha e fala assim, ela deu mais do que eles. Humanamente, você está louco, Jesus? Um doou 1 milhão, outro doou 10 centavos. Ela deu o que ela não tinha, ela deu tudo. Foi uma oferta integral do seu coração. Aqueles deram o que estava sobrando. Motivação é uma coisa muito importante.
Essa questão do exemplo de Abel e Caim, né? Porque fala que Abel deu as primícias. E essa questão da intenção do coração, né? Que ele estava com uma intenção incorreta.
Né? A Bíblia, ela não fala sobre a intenção do coração de Caim, tá? Ele simplesmente fala que um entregou antes, outro entregou depois. Fala que um entregou das primícias e outro entregou do resto. Tá? E aí esse texto é um texto que é um texto complexo, em que você tem que analisar de uma forma bem, bem cuidadosa, tá? Para você conseguir identificar qual foi a motivação que teve para Deus rejeitar a oferta de Caim e aceitar a de Abel. Uma opção é, ele entregou no tempo certo, ele não tirou do que restou, como no caso da viúva e dos ricos. Uma outra opção, primícias. Ele pegou do melhor e entregou, tá? O que é a questão da motivação, o texto não trata. Pode ter havido? Sim, tá? É dito que um homem é bom porque ele é um homem santo, ou porque é caridoso e liberal no gerenciamento dos seus bens. É provavelmente nesse sentido que as escrituras empregam a ideia de bom para o homem. Romanos capítulo 5, verso 7.
Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer.
Vou ler um pouco antes, verso 5, verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Que bom é esse? Que bom é esse? E aí nós temos que entrar no tema da eleição. Quando esta animação, essa motivação de Cristo na morte, não é uma motivação no sentido de planeta Terra, ou a humanidade no geral. Porque se assim o fosse, quem poderia resistir a Deus? O principal era o sangue do Cordeiro derramado pela pessoa. Como a pessoa pode dizer não? E aí é o tema complexo. porque nós estamos tratando de bons no sentido daqueles que são filhos de Deus e não a humanidade em geral, não a humanidade em geral. E aí nós temos o contraste desse homem que é bom com aquele homem que ele é injusto. Mas Deus é bom no sentido de ter uma inclinação para tratar generosamente, nós já falamos, as suas criaturas, e todos os seres humanos eles estão inclusos nesta porção. Deus é bondoso quando entra em relação com as suas criaturas. Isto é uma característica da bondade de Deus. Nós vemos a figura de Deus, a pessoa de Deus, ele se relacionando com o ser humano. E então ele tem prazer nas suas obras. O agir de Deus na minha vida e na sua vida é algo que traz alegria a Deus. Não alegria nossa, mas uma alegria divina. É essa sua bondade, independente de qualquer motivação. Ele faz o bem para mim, ele faz o bem para você, independente de você reconhecer, independente de você fazer qualquer coisa. E isso não muda, porque a motivação da bondade dele não é originária na minha ação e na sua ação. Mas a minha e a sua é. Você acha que uma pessoa é boa pelo que ela fez para você ou para um outro ser humano. Deus, ele não tem esse jeito de agir. Nossa bondade é motivada. Nós somos motivados a ser bom. Quando eu falo para vocês, por exemplo, da favela, que a gente precisa trazer alimentos, tá? Então, eu motivo vocês apresentando um tema social. Um ser humano motiva outro ser humano a fazer. E aí você vem, traz um arroz, traz um negocinho, alguns dão uma cesta básica, motivação humana. Se eu não falar nada, provavelmente esse tema ele vai se esquecendo e daqui a pouco ninguém mais trata nada. Em Deus isso não existe. É originário dele, é natural dele ser bondoso. Toda bondade tem um nascimento em si mesma, por isso tudo que Deus criou, ele é bom. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 4.
Mas essa motivação é inspirada pelo Espírito Santo?
Sim e não. Às vezes ela pode ser motivada pela dureza do seu coração ou necessidade de reconhecimento que você tem. Tem muita gente que faz o bem com necessidade de ser reconhecida. Aquela musiquinha lá, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mentira! Mentira! Quando você faz o bem e ninguém reconhece, seu coração fica amargurado. Numa condição maior ou menor, mas fica. Entendeu? Se ninguém chegar a bater no seu ombro, você vai dizer, oh, obrigado, hein? É o ser humano. 1 Timóteo 4:4.
Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável.
Do verso 1 novamente. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade, porque tudo que Deus criou é bom e recebido por ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado, o tudo é meu, não está aí, tá? As coisas que Deus criou é boa. E aí as pessoas elas começam com essas políticas de abstinência, de fazer isso, de eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu não posso tomar um cálice de vinho, eu não posso fazer isso, porque não, tudo que Deus criou, ele é bom. É uma coisa que eu estava conversando ontem. O problema não é você beber, o problema é você se embriagar, é você sair do centro. Porque se você acha que o vinho, a pessoa que bebe vinho é do demônio, porque ela bebe, então a origem do vinho é a uva, e quem criou a uva foi Deus, então a origem dessa malignidade está em Deus. Isso é pergunta de ética cristã, tem que tomar cuidado com isso, hein?
Se for entrar por aí, tem a cana.
Com certeza. Não entenda que o problema não é o consumir, O problema é consumir em excesso. Se você tem problemas, você se abstém. Se você está num ambiente em que as pessoas não concordam, você se abstém por amor delas. É ação de amor. Tudo isso significa amor. Quando você vai numa igreja, um exemplo mais prático. Você vai numa igreja e as pessoas, elas não gritam e bradam, glória a Deus, aleluia, você fica quieto. Expresse de uma maneira mais tranquila, mais suave. Se você vai numa igreja em que as mulheres usam saia até o pé, se vista de uma maneira em que não gere confusão naquele meio, idem para os homens. Procedimentos, normas humanas, a gente tem que respeitar em entendimento em que há muitos fracos na fé. Esse é um pensamento que nós temos que ter e agir desta maneira. Na quarta-feira, eu mandei lá no grupo do Zap, nós vamos lá para a igreja do pastor Ayrton, nós vamos comemorar o 51º... Não. 50º? 501?
Não.
Centésimo, duocentésimo, tricentésimo... Hã?
15.
Fugiu. Ano 501, perdão. Tá? Ano 501 da Reforma Protestante. E vai ter um culto especial em que nós vamos reunir, adorar e glorificar o Senhor lá em Taguatinga. Você está convidado, eu mandei no grupo do Zap. Por causa da bondade que lhe é essencial... nós temos falado sobre isso, é essencial, não é algo que você pode colocar de lado. Nós não. Nós somos bons um dia, no outro dia nós não somos. Algumas pessoas estão bem num dia, não estão no outro. Você cumprimenta a pessoa, bom dia, pessoal, bom dia, me dá um abraço no outro dia, bom dia por quê? Deus não. É essencial a Ele esta bondade. Ele não pode deixar de fazer o bem, mesmo que ele queira, faz parte dele. Aliás, era isso que Jesus fazia sempre. Atos 10, 38. É quinquagésimo? Porque... Quadragésimo, não. Acho que quinquagésimo é 51, hein? Atos 10, 38. Atos 10:38.
Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele.
Deus, ele é bom. Jesus, como Deus, ele também é bom. E tudo que ele fazia era no sentido de fazer o bem. Ele sempre colocava a necessidade dos outros como primazia nas suas coisas. A gente via ele ministrava o dia inteiro, quando chegava a noite as pessoas iam a ele, ele ministrava. E aí, em vez de ele dormir, descansar, ele ia orar por aquelas pessoas, por situações. Ele sempre tinha como premissa fazer o bem, porque ele é Deus.
Tem um versículo, né, que Jesus fala, aqui os discípulos estão falando para ele, essa Samaritana que ele insistindo para ele comer, e ele fala que a minha comida é fazer a vontade do Pai. E você falando, né, me veio o Salmo 37, né, ela falando assim, né, de agradar o Senhor, fazer o bem, alimentar a verdade, né, que é a verdade de Jesus.
A Bíblia, ela é recheada de versículos falando sobre isso. A começar, não é o primeiro, mas uma muito forte é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faze o bem. Esse é a vertente principal do ser humano regenerado. Fazer o bem. Deus é originariamente bom, originalmente bom. Deus não é somente o maior dos seres, mas ele é o melhor. Deus é originalmente bom em si mesmo. As criaturas, conforme eu já falei, podem ser boas, mas a sua bondade, ela é derivada, não é essencial. Em Deus, a bondade é parte da sua natureza. Ninguém pode dissociar a bondade da noção de Deus. Não há Deus sem ser bom, sem haver a bondade. Ele é bom essencialmente. Mas, pastor, às vezes eu vejo uma ação assim de Deus, não é boa, não é boa aos seus olhos. A palavra de Deus nos diz que nossos olhos, nossos pensamentos não são seus pensamentos. Nós sempre analisamos dentro de um viés, dentro do pensamento humano, dentro das condições que nós vivemos, do que nós sofremos. Deus, ele não é influenciado por estas coisas. Ele é bom na sua essência. Deus não depende de ninguém para ter bondade. Ele não precisa de ninguém falando assim, olha, faz tal bem. Ele não depende de você orar para ele fazer o bem. Ele faz porque ele quer. Antes que o pensamento chegue à sua boca, ele já sabe o que vai ser falado. Ele não precisa de mim e de você. O conceito grego de que aquelas divindades, você precisava de adorá-las para que elas existissem, isso não existe para Deus. A bondade que os homens possuem, ela é finita. Tem uma quantidade, uma medida, porque é a medida que Deus derramou no seu coração, ou no meu coração. A bondade de Deus, não. A bondade de Deus é infinita, é imensurável. Além de Deus ser originalmente bom, Ele também é imutavelmente bom. Além de ser algo original dEle, não é algo que Ele muda. Imagina se Deus, Ele fosse amar você pelo seu zelo na leitura das Escrituras. Deus, Ele desse um decreto assim, olha, se você fizer o seu devocional diário, eu vou te amar. Agora, se eu, você não fizer, eu não te amo. A gente estava ferrado, lascado, mal pago, frito. Mas Deus, Ele não tem esse tipo de ação.
Porque o
Jó
está falando que se Deus me trouxe o bem, por que Ele não me traria o mal? Porque a gente vê coisas tão terríveis, né? Às vezes casos de violência, tanta coisa ruim, as coisas, fatos climáticos terríveis, né? Em país, sei lá. Mas essa questão da bondade de Deus, né? Que é eterno, que não oscila, né? Que é imutável, né? E também, eu ia falar mais uma outra coisa, mas agora essa questão também, por exemplo, o ser humano, assim, então assim, não tem como destruir o mundo, né? Teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, então assim, por mais que o ser humano, a soberania de Deus sobre tudo isso, né? A gente não entende o porquê, né?
Claro.
Ele é abusado.
Nem Jó sabia.
Entendeu? A gente não entende, mas o ser humano não consegue o controle de Deus sobre tudo isso. Uma guerra mundial não conseguiu acabar o mundo, mesmo como tente, nunca vai conseguir, né?
Não vai. Às vezes, quando eu comecei a ver um filme que mostrava lá uma pessoa que descobriu um asteroide que ia colidir contra a Terra e ia ter extinção da humanidade, não vai existir isso, não é possível. Porque Deus, Ele não vai permitir. Mesmo a água, a gente brincava naquela época lá, brincava não, a gente falava, né, sobre aquela falta de água, não vai faltar água. De alguma maneira, essa água chega na gente numa quantidade que pode reduzir ao mínimo. Porque se acabar a água, o ser humano morre. E aí, se você... É algo que a gente vai tratar em Abacuque. Se você não crer na promessa de Deus, essas coisas para você são possíveis. É a situação de Abraão. Falou assim, espera um pouquinho. Deus manda eu matar o meu filho. Mas ele é o filho da promessa, não é outro. Deus falou, é esse. Alguma coisa vai acontecer. Ou eu não vou conseguir matar, ou ele ressuscita esse menino. Alguma coisa acontece. Não, mas não havia, mas alguma coisa, analisando aquela situação, pode ter passado na mente de Abraão, alguma coisa, ele pode não ter falado de ressurreição, mas ele pode ter pensado assim, Deus vai trazer a vida, pode ter usado o termo ressurreição.
Eu não sei se naquele momento que ele falou que o lugar se tornou Deus proverá, eu não sei se eu estou confundindo, mas
tá.
Tem alguma situação que fala assim, que o lugar se tornou Deus proverá,
não é ali, é Deus proverá ali naquela situação. Então entenda que as promessas de Deus podem chegar num limite de não se cumprir, se cumpre. Outra coisa, fim dos tempos, maldade chegando, destruidora, acabando, o povo mal, A palavra de Deus diz que se esse tempo não fosse abreviado, até, ou seja, não chega lá. Deus, ele te dá um fardo no máximo que você pode suportar, mas quando chega naquele limite, ele tira. Por quê? Há uma promessa. Tá. Há uma promessa. Esta promessa, ela não é quebrada. Pode parecer que vai ser destruído, mas não vai. O mundo não vai acabar, o ser humano não vai acabar na sua totalidade, não vai faltar água, não vai voltar a ter dilúvio na terra. São coisas que o Senhor prometeu. Nós temos que continuar tendo zelo e responsabilidade, é claro.
Só uma correção, a água vai faltar, não vai acabar.
Vai ser mais escassa, mas não falta. A gente vê reportagens de países que não tem água na torneira. Em algum lugar tem, alguma forma chega. Porque se acabar a humanidade, como é que vai cumprir o propósito de Deus? E pode ser que regiões acabem a água e a pessoa morra mesmo. Mas o propósito de Deus vai se cumprir, de alguma maneira. Não vai acabar a humanidade toda. Então essas situações são coisas que a gente tem que começar a pesar, porque essa bondade de Deus, ela é imutável, ele não deixa de ser bom por causa de situações. E nós temos que nos alicerçar nisso. Apoia o seu coração nisso. Nisso. Porque quando você confia nisso, o seu coração descansa. Acaba a depressão. Acaba os transtornos. Acaba todas essas síndromes. Porque você confia em algo que não é mutável. Por mais que você queira mover aquele alicerce, não move. A gente estava lá na casa da titia com uma dificuldade num, né, num suportezinho que a gente pegou para ela apoiar o pé e escorregava. Aí eu peguei e coloquei umas fitas antiderrapantes. Não derrapa mais. Pode forçar. Se o banquinho, porque eu coloquei uma fita antiderrapante, ele não move mais, imagina se você colocar sua confiança em Deus, o que acontece? Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar pela sua bondade, que a sua bondade, ela faz parte da tua essência, faz parte, Pai, do seu ser. Nós queremos, Pai, a cada dia nos assemelharmos ao Senhor, mas o mundo, Pai, ele milita contra nós, contra o nosso querer e a nossa vontade, mas nós cremos num Deus poderoso que é capaz de fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. Pedimos que o Senhor gere em nós cada vez mais a porção da Tua bondade e que nós possamos não só ter esta bondade no nosso coração, mas nós possamos expressá-la de uma forma concreta em relação aos nossos entes queridos, amigos e também os nossos inimigos. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus.